Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. A ideia do concurso para o Pombal foi excelente. Passamos a dias um serão distraidíssimo em torno da mesa de trabalho. Se não fosse amá-los, também eu teria entrado na liça. Mas os meus olhos começam a mal comportar-se e não me permitem que os aplique à noite em trabalho de nenhuma ordem. Tenho verdadeira nostalgia da luz elérica e dos bicos a ar, que nunca me fizeram suspeitar se que algum dia viesse a ter necessidade de óculos. Tu sabes quanto abomino óculos e lunetas, e não me parece justo que aos quase 40, trano já careça de ditas aparelhos, quando minha mãe aos 60 cozia sem eles. Todas as tristezas vêm caindo ao mesmo por sobre mim. Era nos olhos que eu supunha persistir ainda um pouco da minha mocidade. Amá-los à noite tem contudo um proveito. Obriga-nos a ir cedo para a cama. A esta queixa sei que oporás a poesia do luar, 5 a correio da roça, nas largas vegas em pé, e a vantagem que temos de poder observar à noite, da varanda em trevas, os festosões ons onde antes se estronos e meludas enconfar para vez vagalumes nas friscas margens do córrego. No continuo desencontro da vida, quis Deus por a tua alma virgem, liana no rumoroso centro da nossa civilização, e a minha alma mundana nas regiões quietas da serra. Aqui, entretanto, pela sugestão às cartas serviçais e amigas, me vou pouco a pouco coafeiçoando. Já agora, estuda-me também a essa questão da luz. Quero que o remanso resplandeça como um farol nestes mares ervacentos, encapelados de colinas, a que a brancura de alguns pireiros edreguismo lembra a visão da ifuma. Que saudades do mar, filha! E das gaivotas! Que da minha sacada da praia de Botafogo eu via todas as manhãs esvoaçando na Bahia, à procura de peixe. Dirás que não é de gaivotas que se trata agora, mas de pombos, que de algum modo se lhes assemelham. Obrigada pelos que vais mandar a Ara, que promete superintender ela mesma as obras. Do Pombal, que é de ser feito naturalmente pelo Salustiano, verdadeiro pau para toda a obra. Lamentando que a minha caçula não possa entrar com as irmãs no concurso, por não saber desenhar, pois a pobrezinha interrompeu a sua foi a correio da roça 53 educação por motivo da morte do pai. Cecília prometeu ensinar-lhe tudo quanto sabe e instituiu assim uma classe, em que tanto aproveita a mestra como a discípula. E aí está um lucro já indiretamente prestado pelo Pombal. Extraordinário como grandes empreendimentos saem às vezes de coisas que se nos afiguram tão insignificantes. Com o exemplo de Cecília, Cordelia foi revolver os seus cadernos e livros de estudo e resolveu ensinar a ela também. Não desenho e música, como a irmã, mas o agradecer, a criançada da colônia. E é encantador, afirmo-te, ver todos esses garotos italianos e espanhos aprendendo o português com uma mestra cheia de paciência e de bondade, que exige deles uma dição perfeita, radicando-os pela língua e pelo estudo à nossa terra tão mal compreendida. São 20 os discípulos, dentre 7 e 12 anos. Nos dias de chuva ou de sol forte, as aulas funcionam em uma das nossas salas da frente, mas quando por favorece, as lições são distribuídas à sombra das jaboticabeiras, onde o Salustiano fabricou, sob as ordens de minhas filhas mais velhas, cadeiras e mesas com troncos rústicos de avores. Além de leitura e escrita, noções de coisas e contas. Que essas 20 crianças aprendem com a minha paciente Cordelia, estudam música e desenho com a Cecília, 54 Correio da Roça, e é uma delícia ouvir já cantar um coro a duas vozes, muito afinado e em excelente ritmo. Balpita-me que se em todas as fazendas houvesse alguém com a mesma coragem e o mesmo entusiasmo que minhas filhas estão revelando agora, o Brasil dentro de poucos anos deixaria de ser um país de analfabetos e tornaria bem seus os filhos dos colonos estrangeiros e estrangeiros eles também. Todas as grandes propriedades rurais deveriam ser obrigadas a manter uma escola, auxiliada ou não pelo governo dos estados respectivos. As minhas filhas pedem-te por meu intermédio que indague que indaí alguns hinos agrícolas, em que se enalteça o valor da enxada e do arado e se glorifique a natureza do Brasil. Difundir o gospel pela luzia e pela música é, podes crer, um serviço urgente no interior do nosso país, onde o povo é propenso à truteza, quando não é indiferente. Por esta razão, pensam também as meninas em organizar bailados para as tardes de domingo, permitindo aos colonos, pais das crianças, virem vê-las dançar no terreiro da residência. Joaninha, que tomou a si esse encargo, diverte-se infinitamente organizando as figuras dos seus bailados campestres. Como vês, tudo isto se estabeleceu de um dia para o outro, por estímulo das tuas cartas e do concurso do Pão Correio da Roça 55 Bal, cujos desenhos aí vão com as competentes legendas. Afirmo-te a grande curiosidade entre as concorrentes pela decisão do júri. Interrompi esta carta para receber a visita de um rapaz agrônomo, filho de um fazendeiro vizinho, e que veio conferenciar comigo a respeito mil e uma estrada que deve ligar a pé a propriedade dele, a mim e as demais alguns lavradores à nova estrada municipal de Pedrinhas. E um rapaz interessante, com quem espero nos entenderemos maravilhosamente, porque é de espírito adiantado e pareceu-me bom observador. Li-lhe a tua carta sobre as estradas e autorizei-o às outras pessoas interessadas no assunto. Como ele tivesse chegado exatamente à hora de classe, levei-o depois ao bosque das jaboticabeiras, onde surpreendemos Cecília e Cordelia curvadas sobre as cabeças dos seus pequenos discípulos. Sem que ele notasse, observei que a impressão que lhe causou tal quadro foi de verdadeiro assombrá-lo. Gostei de vê-o acariciar os pequenitos mais novos e mais lambuzões da colônia I e do interesse que manifestou pelo meu método de ensino desta escola ao ar livre, feito talvez com mais coração que inteligência. Depois de ter prometido às pequenas alguns livros de pedagogia e 56 correio da roça de higiene, pediu licença para matricular na nossa senosa escola um sobrinho vinho que mais trêscolo nozinhos da sua fazenda, que completariam a lotação de um trole que virá todos os dias ao remanso. Esta resolução pareceu-nos exagerada, mas, como cada um sabe como se governa, não temos nada com isso. Tive pena que ele não ouvisse as crianças cantarem, porque a disciplina da hora não permitiu tal distração. Ficará para outra vez, quando vier trazer à escola os seus novos discípulos. A verdade que eu sinto e muito lealmente confesso, sei que a nossa vida se transforma para melhor. Já o remanso não me parece tão longe da vida e tão fora da civilização. Vejo minhas filhas ocupadas, aplicando em bem dos outros a instrução que receberam, e que desapareceria aos poucos se permanecessem na apatia em que vivíamos nos primeiros tempos. Ensinando, elas aprendem coisas novas e vinculam bem no espírito as já aprendidas no colégio. Por mim não paro. Sabes que o dia de uma fazendeira obriga a uma atividade constante e absorvente, em todo caso, ai.
Temem!
Tenho tempo para desfalecimentos e melancolias. E só te direi que muitas noites, sentindo toda a casa adormecida, abro a minha janela e contemplo as estrelas com o mesmo anseio de confidências dos meus 15 anos. Sinto-me então como uma ave correio da roça hoje, que se visse nos ares, em alto mar, sem um mastro ou um rochedo para o pouso. Esta solidão é grande demais para mim e maldigo a natureza impiedosa, que me envelhece o corpo sem me envelhecer simultaneamente a alma. Se souberes também um remédio para esta agonia, manda-mo viu depressa. Tua Maria.